Passo a palavra para o vereador Paulo Baques por 10 minutos.
Senhor presidente, mesa, jurídico, Paulinho, colegas vereadores, a imprensa, demais pessoas que nos assistem e ao público em geral, enfim, né? Vários assuntos de novo são abordados, que a casa aborda e que são interessantes para a nossa comunidade. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o presidente, né, por ter proporcionado e propiciado esse momento, então, ontem em Porto Alegre. Eu acho que é um encontro muito salutar e com solução, né? No momento que tem solução, até tive a oportunidade de colocar isso lá, que o poder público muitas vezes é condenado por não achar solução, e a demora é muito grande. Então, vai se achar um momento paliativo para o trevo da Helmut Kuhn, ali na saída, né? Mas eu acho que vai, em boa parte, solucionar o problema até que se tenha uma decisão lá para frente com relação à RS-130. Parabéns, porque eu acho que fomos bem recebidos, bem atendidos, com solução. A tecnologia hoje é uma coisa interessante. Me lembro quando o prefeito, em 94, tu não tinha nada em mãos do que se tem hoje. Quer dizer, se aponta, o presidente levou um ofício lá, se aponta o lugar, vem o engenheiro, te bota na tela o lugar onde tu estás falando. Que coisa extraordinária isso, né? A tecnologia é algo extraordinário. Também foi levantada aquela questão das laterais da ponte, ali do Arroio Grande, né, que estão caídas ali, que se corre o risco de passar por baixo para cair outro resto, né? Então, que coisa linda, parabéns. Eu volto a falar, e normalmente quem nessa casa está, o vereador Rocha, e fala da agricultura, eu não posso me contentar com uma situação, volta a questão do leite de novo. Volto a essa questão. Enfim, depois que se levantou, que começaram a levantar assuntos aqui nessa casa, enfim, em outras câmaras de vereadores, enfim, a FETAG se mexeu, marcaram um encontro lá, e esse encontro aconteceu agora com o vice-presidente em exercício lá em Brasília. Mas, para mim, não é uma situação que achar uma solução para a questão do leite. Olha o que se saiu de lá, eu não sei como é que esse pessoal concorda com algumas situações e não bate o pé e bate na mesa para fazer a defesa do agricultor. Que solução se encontrou lá para a questão do leite? De fazer a taxação de países que não são do Mercosul. Então, se não são do Mercosul, não interessa nada para o Rio Grande, para o país daqui de baixo. Quem é do Mercosul? Argentina, Paraguai, Uruguai, todos fazem parte do Mercosul, e esses não foram taxados. Outros que provavelmente não forneçam índices nenhum para o Brasil. Quem realmente fornece, quem deveria ser taxado, são os países do Mercosul. Argentina, Uruguai, enfim, eu não sei o que existe por trás disso e até quando isso vai perdurar. Eu acho que tem que quebrar tudo mesmo, os agricultores realmente têm que parar de produzir, porque desse jeito não acontece nada e as pessoas vão cada vez mais se decepcionando com essa questão do leite, vão parar de produzir, né? Conversei de novo com o produtor de Rui Barbosa, né, no domingo passado. Poxa vida, né? Eles ganham hoje muito, já falei isso nessa casa, bem menos do que no ano passado ganhava nessa época, né? Eu não sei de onde vem, eu vou pesquisar ainda para ver quem fez essa, quem resolveu essa situação, quem assinou esse contrato, em que governo foi isso, porque eu vou condenar veementemente, seja governo A, B ou C, governo brasileiro, no caso, que orientou, decidiu ou caminhou para essa situação de fazer essa abertura para esses países poderem ceder o seu leite para o Brasil. Ou seja, um leite muito mais barato e por isso nosso produtor está aqui penando, né? Então é uma situação muito delicada. Quero falar do projeto de lei que hoje nós vamos votar aqui. Provavelmente vai ser transformado em lei o projeto 75, que autoriza o executivo a abrir crédito especial de R$ 853 mil. É um projeto que basicamente será destinado, eu até questionei, eu questiono isso, né? Por que que o município tem que fazer essa intermediação e por que que não pode ser mandado diretamente para o órgão onde o funcionário atua? Cumprimentar esse pessoal técnico, enfermeiros da saúde, né? Que o governo federal, então, repassou, vai repassar agora, está marcado para o dia 21, o repasse desses valores para que possam ser acobertados esses valores que os técnicos e enfermeiros recebem. E são os técnicos e enfermeiros do nosso hospital, né? E eu acho que não precisaria o município, claro que agora o município sendo acionado, fazendo essa intermediação, e o que poderá acontecer no ano que vem, quando esses recursos eventualmente podem não entrar, né? Então essas são situações assim que toda vez o município é chamado, assim como em outras situações, quer dizer, se não houver um aporte de recursos, e eu cito assim a questão dos idosos, que tem o lar do idoso, que o município está abraçando cada vez mais, a questão de crianças, que o município está cada vez mais tem crianças que estão sendo atendidas por professores particulares, assim, que tem que fazer esse atendimento. Não é condenar, não, eu acho que tem que ter esse atendimento, mas tem que chegar recursos a nível federal, porque daqui a pouco o município vira um saco de pancada e tem que atender tudo, de A até Z, e resolve, o município tem que resolver. Eu acho que não pode ser assim, porque o grande pacote de recursos, para onde ele vai? Para onde vão os impostos que são colhidos, que são recolhidos no município? Boa parte vai para o governo federal e para o governo estadual, né? Então, isso não pode continuar desse jeito, sob pena dos 497 municípios do Rio Grande ou 5 mil municípios do país quebrarem bem ligeiro, né? Não tem como o município resolver a situação de tudo. Resolve sim, mas tem que haver um aporte de recursos por parte dos governos. Senão, daqui a pouco, não sei se nós vamos achar gente que vai querer comandar os municípios ainda, né? Vão ficar na vida particular e vão resolver as suas situações particulares, ao invés de se apresentarem como potenciais, como eventuais candidatos a prefeito, a vice-prefeito, a vereador. Enfim, essas são situações que têm que ser analisadas. Eu quero, então, me referir a esse projeto e já dizer que o meu voto é totalmente favorável a isso, para que realmente essas pessoas, técnicos e enfermeiros, se vocês vão olhar o salário, mesmo com esse aporte de recursos, eles ainda vão ter um salário que, para mim, não é condizente com aquilo que eles fazem, com aquilo que eles produzem. Eu acho que eles fazem muito mais do que o valor que eles vão receber por mês aí. Então, totalmente a favor desse projeto. Quero me referir também aos nossos trevos, que estão bonitos, cumprimentar o arquiteto Adalberto. Eu condenei muitas vezes aqui, mas me refiro ao nosso trevo de acesso, está muito lindo. E os outros menores também. Acho até que o trevo da Helmut Kuhn ali vai ter que ser modificado um pouco em função dessa nova situação. Porque eles vão usar parte das floreiras lá que existe para fazer o alargamento, né, presidente? Para fazer um alargamento pequeno, mas tem que ser feito para corrigir aquelas falhas lá existentes. Então, cumprimentar quem cuida agora, essas mulheres que cuidam, quem fazem a limpeza do trevo, que coisa linda, como está bonito esse trevo. Também da área de lazer do Monte Belo, né? Hoje o pessoal trabalhou lá e eu acho que lá realmente precisa agora... Agora está molhado lá, a gente sabe que o próprio, né, César estava lá hoje, né, é úmido lá, é ruim de trabalhar, mas já vai muito tempo e o pessoal tem que agir. Eu acho que tem que fazer o aterramento do campo para que eles possam assentar as leivas que lá existem. Cumprimentar então o pessoal pela sequência dos trabalhos que deve acontecer nos próximos dias. Obrigado, presidente.